Podemos, portanto, iniciar os nossos trabalhos. Pedi à doutora Ana para fazer um telefonema aos grupos parlamentares do PCP e do CDS para saber se tencionam enviar alguém para anunciar que a reunião já começou. Vamos então começar pelo ponto de informações gerais, que está hoje um pouco insuflado. Primeiro ponto, herdado da anterior reunião, o plano de atividades da nossa comissão. Já fizeram chegar aos nossos serviços contribuições, o Partido Socialista, o CDS-PP e o PCP já fizeram chegar à mesa contribuições para o nosso plano de atividades de 2016. Falta uma contribuição do Bloco de Esquerda, se entender, produzi-la, e do PSD. O PSD continua às voltas com a indicação do seu coordenador, o que não facilita estas coisas. Em todo caso, eu, com a vossa licença, permitia-me estabelecer uma deadline na próxima terça-feira. A nossa reunião é terça ou quarta? É quarta, por causa daquela coisa. De modo que até quarta-feira fechávamos esta coisa das contribuições para o plano de atividades. Eu não sei qual é que é a metodologia que vos parece mais correta. Posso pedir aos serviços para tentarem construir uma solução que depois é aqui analisada em conjunto e que procure fundir as diferentes contribuições e depois elas são submetidas ao nosso critério político, ou então podemos, em alternativa, na próxima quarta-feira, indicar um deputado relator que faça esse trabalho. Mas gostava de ouvir a opinião dos coordenadores. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, estou com um problema de garganta.
Só uma nota, nós não estamos a discutir o plano de atividades. Estamos a discutir as matérias que nós queremos escrutinar. Desculpe, estamos a discutir exatamente o plano de atividades da Comissão. Peço desculpa, tem toda a razão. Peço desculpa.
As propostas que até agora chegaram à mesa têm abordagens ligeiramente diferentes relativamente aos temas que são propostos para depois fazerem parte do plano de atividades. A nossa sugestão é que deveria ser a mesa a fazer a fusão das propostas que, entretanto, deram entrada e depois nós veríamos alguns ajustes àquilo que for o resultado final da fusão das diferentes propostas. Parece-me que é o mais adequado.
Bem, Sr. Deputado Paulo Pisco, espero que poupe os seus escassos recursos vocais para se aguentar até ao fim da reunião. Se ninguém tem nada a acrescentar, vamos seguir a metodologia proposta pelo deputado Paulo Pisco e chegamos com isto ao ponto segundo das informações gerais, que respeitam agora sim à contribuição da nossa comissão para o programa de trabalho da comissão, o programa de trabalho da comissão para 2016. Temos nesta matéria que fazer a identificação das áreas que pretendemos escrutinar e ver como é que encaixamos as áreas que consideramos pertinentes no documento de trabalho da Comissão. Eu fiz uma averiguação dos pontos que o ano passado foram objeto de escrutínio pela nossa Comissão, que foram os seguintes. Estratégia em matéria de comércio e de investimento para o crescimento e o emprego. Propostas para completar o processo de adesão da União Europeia à Comissão Europeia dos Direitos do Homem. Convenção Europeia, melhor dizendo. Agenda Europeia em matéria de migração. Comunicação relativa à política europeia de vizinhança. Frontex, incluindo equipas de intervenção rápida nas fronteiras. Imigração ilegal. E foram estes os pontos. Eu, pela minha parte, tomei a liberdade de sugerir que se pudessem enquadrar as seguintes questões no âmbito do nosso trabalho e procurar ver se encaixamos isto no documento, nos vai ser no documento que foi distribuído com o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia. O problema dos refugiados, que não se subsume completamente na anterior agenda europeia em matéria de imigração. um problema mais genérico do funcionamento da zona euro, o problema do TTIP, que se subsume de algum modo na estratégia em matéria de comércio e investimento para o crescimento e emprego, o problema da cooperação com os países do Norte de África, matéria conexa com a União para o Mediterrâneo, e as negociações com o Mercosul, que em princípio vão ser reabertas, ou vão ganhar um novo fogo, nos próximos meses. Estamos a falar de um trabalho que vai com certeza durar anos, mas entre o Mercosul e a União Europeia. Bom, estes são os temas que eu achei que valia a pena procurar escrutinar e também tentar encontrar um ângulo de escrutínio no documento da Comissão Europeia. Sobre esta matéria, eu acho que a metodologia certa é realmente, e não pode ser outra, nomear um relator, um deputado relator, que possa, eu ia sugerir que o deputado relator tomasse boa nota das sugestões que serão produzidas pelos diferentes coordenadores e que fizesse um relatório sobre as áreas de escrutínio do programa de ação da Comissão Europeia. Eu acho que esta é a melhor solução. Os grupos parlamentares farão como eu próprio fiz, acrescentarão, se entenderem que é caso disso, matérias de escrutínio, e se alguém entender que há aqui matérias cujo escrutínio é despropositado, ou por alguma razão desnecessária ou indesejável, depois então, na altura da apreciação do relatório, fazíamos uma avaliação política desse trabalho. Nos termos do nosso sempre confuso, embora objetivo para inteligências mais sofisticadas, critério de repartição de relatórios, este primeiro caberia ao PSD. Não é verdade, Torro?
Há um anterior que já tinha sido distribuído ao PSD, que era a revisão da estratégia global europeia. Não, é o PSD.
Não, o primeiro relatório para o PSD.
Já estava atribuído ao PSD.
PSD, que está em autogestão. Sr. Deputado Ângela Guerra.
Estou ao serviço na autogestão, Sr. Presidente. É para dizer que informaremos, assim que possível, qual será o deputado indicado.
Muito bem. E com isto passamos ao próximo ponto, que é, aqui sim, informações, verdadeiras informações, no sentido de dar conta que está agendada a audição do Presidente do Observatório da Imigração para o dia 15 de dezembro, terça-feira, pelas 15h30. Audição. Doutor Raul, esta audição não é precedida de uma reunião prévia? Então, ok. Então, porquê que está marcada para as 15h30?
Porque a seguir temos a segunda parte, que é a nossa reunião de comissão.
E porquê que o Presidente do Observatório não é recebido no âmbito da reunião de comissão?
E é, só que autonomiza-se para
okay,
não...
Ok, pronto, 15h30. Muito bem, pronto. Então fica para as 15h30 a audição do Presidente do Observatório de Imigração. 15 de dezembro, terça-feira. Portanto, é... Não na próxima semana, mas na outra sala, e na reunião não terá lugar nesta sala, terá lugar na sala com acesso à RTV, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos agora a outro ponto, que é o da revisão da estratégia global da União Europeia em matéria de política externa e segurança. Mais uma vez, foi distribuída a documentação, e convidam-se os senhores deputados, através dos seus respectivos coordenadores, a apresentar propostas, porque sobre isto nós vamos ter também que elaborar um relatório. Um relatório que será... Talvez valha a pena enquadrar um pouco esta iniciativa. Teve lugar uma reunião presidida pela senhora Mogherini no sentido de proceder para iniciar uma discussão sobre a reforma da política externa e defesa, sendo que a última revisão teve lugar em 2013. E a ideia agora é a estratégia de 2003, foi revista em 2009 e pretende-se agora, tendo em conta os desenvolvimentos, entretanto, observados, iniciar um novo processo de revisão que deverá culminar em 2016 com a apresentação da nova estratégia. Nós, como tivemos este processo político recente que se arrastou, beneficiámos de um alargamento do prazo para a nossa contribuição escrita. As diferentes comissões da Assembleia vão elaborar relatórios sobre as áreas da sua competência. Nós, naturalmente, que sobre política, nós vamos fazer um documento sobre política externa e segurança comum. Será um relatório em sentido próprio e, nos termos da nossa grelha rotativa, caberá ao Partido Socialista. Eu julgo que já todos os senhores deputados terão tido acesso a estes documentos no vosso mail. Confirmo, confirma-se. E o senhor deputado Paulo Pisco fará o favor de fazer chegar a indicação do deputado relator sobre esta importante matéria para a nossa comissão. Ponto seguinte. Aprovação das grelhas, distribuição, iniciativas e tempos. Isto é um ponto que ocorre em todos os inícios de legislatura. Portanto, nós procuramos organizar as iniciativas em três grandes grupos de iniciativas. Isto para quê? Porque as iniciativas são bastante diferentes. Iniciativas legislativas gerais, iniciativas sobre questões relacionadas com matérias orçamentais e matérias da União Europeia, enfim, são três grandes grupos que têm uma vantagem, que é procurar evitar, de acordo com o critério rotativo, que não aconteçam situações indesejáveis, como sejam, de repente, um grupo parlamentar ver-se assoberbado com demasiados relatórios. E, portanto, a ideia é ter três grelhas em simultâneo para fazer uma distribuição de trabalho mais eficiente. Sendo que a grelha é a grelha habitual do método DONTE. Eu tenho aqui alguns que os seus deputados conhecerão. Está aqui. Se calhar os grupos parlamentares que não têm isto, talvez valha a pena pedir ao Dr. Raul para fornecer uma cópia, para irem acompanhando o funcionamento da distribuição de iniciativas de acordo com a aplicação do método DONTE. Se calhar alguns dos deputados já conhecem isto de cor e salteado, não é o meu caso. Sr. Deputado Ângela Guerra.
Peço desculpa. Relativamente aos três grupos que disse que não se importa de dizer como é que decidiu fazer as grelhas. Estes três grupos são quais?
Eu propus, eu julgo que isto herdamos da anterior legislatura. Não existia já esta antologia. Portanto, não mudamos nada. É a mesma coisa. Eu só estou a fazer esta pequena introdução para não ser flagelado ao longo da próxima legislativa com o enigmático critério que resulta da distribuição e que resulta da aplicação das grelhas, que eu não tenciono perceber até o fim do meu mandato, mas que, dizem-me fontes credíveis, é absolutamente objetivo. Ora bem, passamos também à questão das grelhas de tempos. As grelhas de tempos, os seus deputados que estavam aqui na anterior legislatura, na anterior sessão legislativa, conhecem as grelhas de tempos. São duas, nós tentamos fazer a nossa vida com duas grelhas de tempos. Usámos sempre, pelo menos o entendimento que havia com os coordenadores na anterior sessão legislativa, era as grelhas têm um valor indicativo, como fomos confrontados com situações em que nenhuma das grelhas era aplicável em face da escassez de tempo, houve sempre, geralmente com intervenção também dos senhores membros do governo, acordo sobre alterações que se faziam antes da reunião às grelhas, mas as grelhas permanecem as mesmas. Mais uma vez, os seus deputados quiserem conhecer as grelhas e que não as tenham, devem pedi-las aos serviços. Eu vou descrevê-las muito sumariamente. A grelha 1 é aquela que respeita a audição parlamentar de membros do Governo, a solicitação da Comissão no seguimento de requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares, aprovados na reunião da Comissão, e a grelha funciona da seguinte maneira. O grupo parlamentar requerente abre o debate, dispondo para o efeito de 8 minutos, o Governo responde, dispondo para o efeito de 10 minutos, dá-se lugar a seguir às intervenções dos grupos parlamentares, uma intervenção por grupo parlamentar, seguida imediatamente de resposta do Governo, dispondo de 5 minutos o grupo parlamentar interpelante e o Governo para responder. Depois de dar a volta a todos os grupos parlamentares, chegamos ao fim da primeira ronda e entramos na segunda ronda, em que existem perguntas dos seus deputados com resposta do Governo em bloco após 5 perguntas, com o mesmo tempo de resposta. 2 minutos para os deputados, 10 minutos para o senhor membro do Governo. A intervenção dos grupos parlamentares faz-se por ordem decrescente dos grupos parlamentares, segundo a sua representação proporcional. Portanto, esta é a grelha 1. chama a atenção que estas grelhas não são tábuas sagradas, não estão gravadas no mármore. Nós vamos adaptá-las às circunstâncias. De qualquer maneira, tem este valor indicativo. Na prática da Comissão, tem uma aplicação muito restritiva. A Comissão tem tido uma aplicação muito restritiva, às vezes um bocadinho draconiana. Grelha 2. Audições regimentais. Audições de nicho nas comissões parlamentares respectivas por sessão legislativa. Bom, neste quadro nós temos observado o seguinte critério. O Governo dispõe de 10 minutos. Com esta intervenção, o membro do Governo abre a sua audição ordinária, ou regimental, e um representante, grupo por grupo parlamentar, intervém, dispondo para o efeito 5 minutos, respondendo o Governo logo a seguir, dispondo do mesmo tempo. Com isto fechamos a primeira ronda e entramos na segunda ronda, em que os seus deputados fazem perguntas com resposta do Governo em bloco após 5 perguntas com o mesmo tempo de resposta. Portanto, exatamente a mesma situação que observamos na grelha 1. Portanto, são mais ou menos estas as condições em que nós vamos funcionar em termos de gestão do tempo nos nossos debates. Posto isto, o que é que nós temos mais para tratar hoje? Ah, temos o problema dos grupos parlamentares de amizade. Ah, Sr. Deputado Acala Cruz tem...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento todos os seus deputados. Eu tinha uma questão muito prática, Sr. Presidente, para lhe colocar, e no seguimento da exposição que fez das grelhas. Suponho que está, que o Sr. Presidente também tem aberta a possibilidade de se discutir os próprios tempos das grelhas, ou está só a dar informação relativamente ao tempo das grelhas e que as grelhas é um dado adquirido e que é assim que vai acontecer nesta sessão, nesta legislatura e nesta sessão. É uma dúvida, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Embora eu não seja um especialista em grelhas de tempo, Sr. Deputado, vou-me fazendo, não é? Bom, mas isto vem da anterior legislatura. Era assim que nós funcionávamos. Eu acho que correu bem. Mas se os deputados que têm sugestões de alteração, o ideal é fazerem-nas agora, sem prejuízo. Podemos sempre rever isto em qualquer momento. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não querendo desdizer o que o Sr. Presidente disse relativamente ao funcionamento das nossas reuniões e das audições e dos tempos, creio que poderia, e deixava aqui à consideração de todos os presentes, a questão dos 2 minutos nas segundas rondas. Eu penso que 2 minutos, até porque o Sr. Presidente deve estar bem recordado, todos nós estávamos recordados, que o Sr. Presidente estava-nos sempre a chamar a atenção que nós já tínhamos esgotado os 2 minutos. E, portanto, eu penso que para ser um bocadinho mais funcional, talvez se nós alargássemos os 2 minutos e pudéssemos alargar para, ou que permitisse de facto ao grupo parlamentar poder expor o que é que são 2 minutos. Os minutos, oh, Sr. Presidente, como convém, eu lembro-me bem de muitas vezes o Sr. Presidente me chamar a atenção que eu estendia muito tempo, e eu e outros senhores deputados, e portanto penso que deveríamos aqui, num sentido mais razoável, alargar na segunda ronda os 2 minutos, porque há aqui uma questão que é importante. Na segunda ronda, é certo que na primeira ronda o membro do governo respondeu, mas quando ele responde, nós já não podemos voltar a questionar, e portanto há uma questão na segunda ronda que nós temos que voltar a colocar questões que foram abordadas pelo membro do governo, outra entidade, e mais algumas informações que não conseguimos colocar na primeira. Portanto, eu punho à consideração, de facto, a possibilidade de alargarmos este tempo dos 2 minutos.
Sra. Deputada, eu não tenho nada a objetar. Lembro-me bem dos embates épicos que foram travados nesta casa em torno dos 2 minutos, sobretudo aqui com o Sr. Deputado Paulo Pisco, que também sempre esbracejou para se conter dentro dos 2 minutos, e outros colegas nossos. Mas chama a atenção que, por exemplo, a reunião de hoje, se todos os seus deputados decidirem na segunda ronda usar da palavra, se estivesse aqui um membro do governo em vez de um candeeiro, a verdade é que estaríamos 40 minutos de perguntas dos seus deputados, isto na perspectiva otimista que os seus deputados continham nos famosos 2 minutos, e 40 minutos do seu membro do governo para responder. Portanto, eu preferia continuar a admoestar os seus deputados para se manterem no tempo, os seus deputados a não cumprirem as minhas demonstrações dentro de limites razoáveis, e nós, enfim, com certa flexibilidade, íamos vivendo. Mas se quiserem mexer nos tempos, bom, se por vocês, a Comissão é soberana. Sr. Deputado Filipe Obdávila.
Sr. Presidente, eu tenho a mesma preocupação, embora com uma pequena diferença ou ligeira diferença. Do meu ponto de vista, a questão da audição dos membros do Governo, tal como é apresentado aqui pelos serviços da Comissão, em termos de grelhas, não me suscita grande preocupação, ao contrário daquilo que aqui expôs a deputada Carla Silva.
Cruz.
Peço desculpa. E, portanto, a questão dos 5 minutos e depois dos 2 minutos da segunda ronda, quer dizer, não tenho qualquer objeção a esta grelha. Já quanto à audição de outras entidades, é que me parece, de facto, manifestamente pouco os 2 minutos na primeira ronda. Portanto, não estamos a falar de uma segunda ronda. Estamos a falar do grupo parlamentar requerente tem 3 minutos. Portanto, o grupo parlamentar requerente tem a primazia, uma vez que apresenta o requerimento, de...
Não,
a audição de outras entidades.
A
grelha 1A.
A grelha 1A, eu não falei nela, porque isso foi uma grelha que nós inventámos ad hoc para aquele dia em que tivemos que receber um número significativo de autarcas, não sei se são recordados, a propósito da base das Lajes, em que era completamente impossível.
E, portanto, não se aplica isso.
Nem se aplicava a um, não havia grelha compatível com os nossos objetivos de meter o Recife na Rua da Petesga. E aí nasceu a grelha 1A.
Portanto, é ignorar esta, então?
Eu ignorava essa. E rezava para que nunca fosse necessário ressuscitá-la. Sr. Deputado Ascencio Simões.
De rezas, Sr. Presidente, não sou propriamente a pessoa mais certa para isso, mas, em todo caso, eu vou tentar ignorar agora esta...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ascencio Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rezas sei eu e, portanto, gostaria de propor aquilo que acontecia na 10ª e na 9ª legislatura. As comissões têm as suas grelhas, mas isso não impede que, perante cada requerimento e cada solicitação, possam adequar as grelhas a essa realidade. E, portanto, se houver uma circunstância, um requerimento protestativo que leve a uma discussão na comissão, precise de uma grelha diferente, pode ser acompanhado esse requerimento de uma proposta de uma grelha diferente, o Sr. Presidente avaliará e a Comissão votará. E, portanto, acho que as grelhas propostas fazem sentido, estão consolidadas e podem ser adequadas, tendo em conta a realidade concreta do trabalho da Comissão. Eu acho que é isso que vem sendo feito nas outras comissões e acho que também era muito prudente fazermos nesta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É o que nós fazemos e eu acho que é o que deve ser feito. Temos aqui umas grelhas que têm um valor indicativo, e depois, se for caso disso, alterámo-las, de acordo com as exigências de cada circunstância. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu só queria dar uma ajuda no sentido de dizer qual foi a regra que nós adotámos na Comissão de Saúde, em que tínhamos o mesmo problema e acabou por funcionar, evidentemente, podendo sempre, como disse agora o Sr. Deputado Ascencio Simões, nós, caso a caso, irmos definindo a grelha para o momento subsequente. Mas dizia eu que numa terceira ronda, a questão que a Sra. Deputada Carla Cruz... Então pronto, segunda ronda, os tais 2 minutos por cada deputado. O que nós fizemos na Comissão de Saúde foi marcarmos um limite de tempo, por exemplo, 2 minutos por cada deputado até ao limite de 30. E, portanto, inscrevem-se os vários deputados e distribui-se o tempo pelos senhores deputados inscritos. Portanto, serão sempre 30 minutos distribuídos pelos senhores deputados e depois o Governo tem o mesmo tempo para responder. Quer dizer, havendo um limite, a audição não se eterniza, porque senão é evidente que vão se inscrevendo e não há limite de tempo. Havendo este limite, há uma distribuição mais equitativa por todos os deputados. É só uma sugestão.
É uma belíssima sugestão. Eu só chamava a atenção para o facto de que, geralmente, pelo menos na Comissão dos Negócios Estrangeiros, quando chegamos ao fim da primeira ronda, já está a Comissão muito debilitada pelo embate da primeira ronda e nem sempre está em condições físicas e anímicas de estabelecer um limite tão generoso de 30 minutos, embora tenha acontecido excedermos largamente esse limite, a bem do Serviço da República. Sr. Deputado Angela Guerra.
Sr. Presidente, eu quase que me atreveria a dizer que adivinhou os meus pensamentos. Eu ia dizer exatamente o mesmo. Eu acho que não podemos transportar para aqui o que acontece noutras comissões, porque, por exemplo, na Comissão de Poder Local ou na Comissão de Saúde, esta última ronda, seja ela a segunda ou a terceira, tem muito dos senhores deputados, daquilo que trazem dos seus distritos, preocupações das pessoas, situações pontuais, e que, portanto, há muitos deputados a quererem inscrever-se. Eu acho que esta comissão é uma comissão diferente e, na nossa opinião, a opinião do Grupo Parlamentar do PSD, é que entende que estas grelhas funcionaram muito bem na última legislatura e nós somos da opinião que elas devem manter. Relativamente à questão de quando há situações como houve na base das lajes, de termos que eventualmente, em face de um requerimento ou de alguma situação específica, ter que analisar e votar em concreto alguma grelha específica, pois estaremos à disposição para o fazer. Muito obrigada.
Então, acho que podemos assentar, encerrando aqui esta interessante matéria das grelhas, podemos assentar em que temos duas grelhas que serão adaptadas consoante as circunstâncias, de acordo com as sugestões da Sra. Deputada Carla Cruz, Sra. Deputada Sra. Simões, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Não, a sua proposta não ficou de fora, ficou devidamente registada. Ficou devidamente registada. Posto isto, se não houver mais considerações a fazer sobre grelhas, que realmente é um tema com um interesse limitado, passamos à questão dos grupos parlamentares de amizade. Ora bem, grupos parlamentares de amizade. Pois os nossos esforços no sentido de racionalizar um pouco o desejo de nos unirmos num vasto amplexo com o resto do mundo e submeter esse desejo a alguns critérios objetivos foi desenvolvido e teve alguns ecos positivos, desde logo, do grupo parlamentar do Partido Socialista, que já nos fez chegar um documento com a sua posição sobre os grupos de amizade. Não foi distribuído, está aqui. Não foi distribuído, pois não?
Hoje de manhã,
foi distribuído?
Foi hoje de manhã.
Não, chegou hoje de manhã e não foi distribuído, é isso? Pronto, está aqui. Bom, muito bem, eu queria agradecer... Pronto, Sr. Deputado, isso não é importante. Eu queria agradecer ao Partido Socialista já ter enviado a sua sugestão. Vamos guardar esta sugestão religiosamente, porque houve uma alteração de metodologia. A entidade competente para decidir sobre grupos de amizade é, sob proposta do Presidente da Assembleia da República, a Conferência de Líderes. E a Conferência de Líderes decidiu chamar a si esta magna questão. E, portanto, senhoras e senhores deputados, esta alta entidade vai fazer chegar à nossa Comissão um elenco sobre o qual nós nos pronunciaremos. Se os senhores deputados quiserem seguir o exemplo do Partido Socialista e apresentar... Eu não vou distribuir a proposta do Partido Socialista, nem vou distribuir nenhuma proposta que eu, entretanto, receba, porque estas coisas podem ser sempre objeto de um aproveitamento desagradável. Olha, o Partido Socialista quer tirar o Azerbaijão. Não acho que isto seja a maneira da gente funcionar. Portanto, os partidos vão mandar documentos que vão ficar na Comissão e depois nós vamos ter aqui uma discussão que incidirá não só sobre as propostas que os partidos quiserem fazer chegar à mesa, mas fundamentalmente também sobre a lista sobre a qual nos competirá formular um parecer, que nos será enviado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, tira-nos uma missão francamente antipática de cima dos ombros. Em todo o caso, vamos agora ajustar-nos à metodologia que foi seguida, por quem nos termos do regimento tem competência para tomar decisões sobre esta matéria. Não sei se alguém deseja. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu sugeria, mesmo assim, que esta proposta do Partido Socialista fosse entregue à Conferência de Líderes, na medida em que ela foi pensada, foi medida, foi alvo de uma reflexão, e essa reflexão merece ser vista e, enfim, ser útil a quem irá tomar decisões. E, portanto, se não for esta comissão a usufruir do trabalho que deu origem a este documento, que seja a Conferência de Líderes. Portanto, eu sugeria que fosse entregue à Conferência de Líderes. Muito obrigada.
Talvez tenha razão, Sra. Deputada, mas é que este problema é do Partido Socialista. Portanto, Sr. Deputado Paulo Pisca, se eu entender, envia ou não o documento à Conferência de Líderes. Muito bem. Vamos então passar ao ponto terceiro, discussão e aprovação do regulamento interno da Comissão. Sobre esta matéria. Sobre o regulamento interno da Comissão, mais uma questão que foi objeto de um convite no sentido dos grupos parlamentares pronunciarem, também só recebemos uma proposta do Partido Socialista. Eu acho que podemos discutir o está na ordem de trabalho, os deputados foram informados da existência do ponto, acho que se pode discutir o regulamento interno da Comissão. Se algum dos grupos parlamentares entender que se justifica adiar mais uma semana esta discussão, eu confesso que o regimento na matéria que não me interessa especialmente, e acho que tem um interesse, acho que o regimento que está é bom. Acho que não é preciso vivermos em permanente estado de revolução, revolver os regimentos e há limites para a perfectibilidade de um regimento de uma comissão, acho eu, e para as energias intelectuais que nós podemos dedicar a embelezar o nosso regimento. Eu, por mim, discutia isto e fechava aqui esta discussão. Mas se os deputados quiserem continuar a amadurecer o vosso pensamento sobre isto, adia-se mais uma semana e voltamos ao assunto daqui a uma semana. Sou deputada Ângela Guerra. Vamos ver o seguinte, nós temos aqui, da minha parte, presente da Comissão e julgo que de todos os colegas, há aqui uma situação de compreensão para com a situação em que está o PSD, que ainda não está organizado internamente, e isso naturalmente dificulta-lhe, a sua deputada Ângela Guerra está aqui a prestar um grande serviço à causa pública, mas a verdade é que há aqui um problema que ainda não está resolvido e nós todos somos compreensivos em relação a essa situação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava de dizer que relativamente à proposta que o Partido Socialista fez chegar quanto ao regulamento interno da Comissão, eu discuti a questão com o nosso vice-presidente responsável, que é o deputado Sérgio Azevedo. E por nós, PSD, podemos discutir hoje, porque nós concordamos com as propostas que foram feitas chegar pelo Partido Socialista, portanto estamos na inteira disponibilidade ou de as votar ou de as discutir, como o Sr. Presidente e os demais colegas entenderem. Muito obrigado.
Então, se mais nenhum partido tem nada a objetar, vamos aviar, se me permitem o coloquialismo, o regimento da Comissão, para não virem sombrar a nossa próxima reunião. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Presidente, eu acho que seria de todo o interesse da Comissão resolver este assunto o mais rapidamente possível. E da nossa parte podemos já votar, se não houver objeções da parte dos outros partidos, ou então...
Já apresenta as suas propostas.
Mas já foram apresentadas, os partidos conhecem-nos.
Foi apresentada na tua reunião. Ah, peço imensa desculpa, Não foram entregues, mas não foram apresentadas oralmente na Comissão. Ah, então isso tem que ser, Sr. Deputado, desculpe.
Quer dizer, basicamente, aquilo que nós aqui fazemos, a exemplo do que tem acontecido em sessões anteriores, tem havido alguma evolução que, no fundo, é pouco mais de uma precisão sobre a forma como devem funcionar os trabalhos na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Elas incidem, sobretudo, relativamente aos prazos para a entrega dos documentos, e eu julgo que isso é um dos aspectos que é bastante importante que nós tenhamos aqui em consideração, para evitar que cheguem aqui documentos à Comissão para serem discutidos sem que nós previamente tenhamos tido conhecimento deles, e eu julgo que este é um dos aspectos mais importantes. E o outro tem a ver com, por exemplo, algumas precisões metodológicas sobre quem é que pode assistir às reuniões da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que não estava, que está no regimento da Assembleia da República, mas é apenas uma precisão, uma clarificação daquilo que devem ser os trabalhos ou a participação de deputados de outras comissões nos trabalhos da nossa Comissão. E são basicamente as questões que aqui estão, não é nada de verdade que possa pôr em causa os trabalhos ou que possa colidir com os interesses de qualquer um dos grupos parlamentares, é apenas um esforço de clarificação do regimento de funcionamento da nossa Comissão.
Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que acompanhamos a esmagadora maioria das propostas que foram apresentadas pelo Partido Socialista, e nomeadamente a questão da fixação dos prazos, penso que ajuda bastante e é um aspecto muito importante, de forma a que todos os deputados da Comissão tenham acesso ao relatório e aos pareceres atempadamente para a própria discussão. Há, no entanto, temos algumas reservas com a formulação que fizeram, nomeadamente nos novos artigos, no 10A, 10B e 10C, quando nos pontos, a formulação é sempre a mesma e, portanto, em todos eles, que diz que qualquer deputado pode assistir às audições parlamentares se a Comissão o autorizar. Eu penso que isto até pode colidir, de certa forma, com o regimento da Assembleia da República, porque todos os deputados podem assistir a todas as comissões, não é? E, portanto, nós não podemos impedir que nenhum deputado, independentemente de ser efetivo ou suplente nesta comissão, não possa estar presente nesta comissão. Portanto, esta formulação, eu percebo o que parece estar por detrás disto, mas estamos, a leitura que nós fazemos é exatamente essa, é que pode colidir com o regimento e estamos a impedir que os deputados exerçam livremente o seu mandato, independentemente da comissão a que eles possam pertencer, não é? E, portanto, talvez tivéssemos que encontrar aqui uma outra formulação, não me peçam porque não tivemos tempo suficiente para a encontrar, mas deixava este aspecto à consideração dos senhores deputados.
Posso fazer aqui uma curta consideração na linha do que dizia a senhora deputada Carla Cruz. É uma de fazer aqui umas considerações de mérito. Enfim, o senhor deputado terá ou não em conta como entender. Há uma parte das propostas que são inovadoras e boas e úteis. Na tabela comparativa que foi enviada aos senhores deputados, sobretudo é a página 1, tem um conjunto de propostas que eu acho pertinentes, do meu ponto de vista. Vale o que vale. Depois há um conjunto de propostas, que é uma questão técnica legislativa, técnica jurídica, que são redundantes em relação ao regimento da Assembleia, portanto transpõem para aquilo que já está, desde que não diminuam o âmbito de aplicação do que está estatuído no regimento da Assembleia. Se os deputados quiserem fazer essa transposição, é uma decisão como qualquer outra. Por último, há aqui uma questão sobre a qual eu tenho que me pronunciar, porque é uma questão sobre a qual eu passo boa parte do meu tempo quando não estou a presidir as reuniões, estou a lidar com ela, que é a questão das audiências. E é isso, os deputados, eu vou ser inteiramente franco. Há dois tipos de audiências. As audiências pedidas à Comissão, que são uma minoria, e as audiências que são pedidas ao Presidente da Comissão, que são uma maioria. Ainda assim, as audiências pedidas à Comissão ainda são em número suficiente para dispensar esta complicação enorme que a proposta 10C nova introduz. Sinceramente, eu prefiro continuar a tratar estes assuntos falando informalmente com os coordenadores do que ficar sujeito agora a criar, sou deputado, um grupo de trabalho que integre membros, todos os grupos parlamentares. A minha experiência é que isto é impossível. Eu passo a minha vida, e o Dr. Raul, ao telemóvel, a correr atrás dos coordenadores, cada vez que aparece aqui alguém que quer reunir com a Comissão e que nós tentamos tirar da Comissão e reunir fora da Comissão, porque às vezes, para não prejudicar o trabalho da Comissão, nós temos um critério discutível, mas que nunca foi posto em crise, de que às vezes reunimos ali nos sofás e fica a coisa feita com dignidade e podemos fazer os nossos trabalhos aqui. Sim. Eu, sinceramente, deputado, acho que este excesso de regulamentação não serve para nada, a não ser que o seu deputado considere que alguma coisa tenha corrido mal na anterior legislatura e que mereça agora um ajustamento. Agora, sinceramente, deste ponto 10C, sobretudo tendo em conta a experiência que me coube ter na anterior legislatura, acho mais um sarilho a evitar. Mas o seu deputado dirá. Faz favor, seu deputado, palpisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como há pouco referi, as propostas que nós aqui apresentamos têm como principal objetivo precisar um pouco o âmbito dos trabalhos e a forma como eles aqui se desenvolvem e como são enquadrados todos os nossos trabalhos. Aquilo que nós aqui temos é para pôr à consideração dos colegas, porque eu acho que tudo isto aqui está, decorre ou da aplicação direta do regimento ou do que existe também em outras comissões. Eu acho que nós não fazemos absolutamente questão que este tipo de questões, porque, como disse o Sr. Presidente, eu acho que as coisas funcionaram bem também na última legislatura, relativamente a estes aspectos, portanto, e relativamente àquilo que foi referido pela colega deputada Carla Cruz, sobre a autorização que a Comissão deve dar para deputados de outras comissões poderem assistir. Também, obviamente, como é óbvio que todos os deputados podem assistir, também não custa nada que essa parte seja retirada.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu fazia um pedido pessoal no sentido da parte das audiências ser retirada. Eu posso confidenciar aos seus deputados que às vezes há pedidos de reunião com a Comissão que me parece a mim que podem ser resolvidos satisfatoriamente através de uma audiência com o Presidente. Naturalmente não estou a falar do Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, mas do Secretário de Estado da Defesa, estou a falar de outras coisas, e muitos problemas têm sido resolvidos de forma expedita, sem necessidade de nos enredarmos nesta hiperregulamentação. Mas a Sra. Deputada Carla Cruz, eu peço desculpa, a Sra. Deputada Filipe de Olavo tinha pedido a palavra, já não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz tinha pedido a palavra ou não. Então, foi acolhida. Muito bem, se foi acolhida, estas partes caem, as outras ficam. Podemos em condições de votar, Srs. Deputados? Quem vota contra? Quem se abstém? Estão a aprovar as alterações propostas. Como é que estou-me nestas coisas? Um mandato para revisões de português é solicitado, no sentido de garantir que os documentos ficam expurgados de pequenas deficiências de escrita. Ora bem, outros assuntos. Temos aqui um outro assunto, que é o seguinte. Parece um exemplo, parece um caso prático, depois da aula teórica anterior. Pedido de audiência do Sr. Guilherme Farinhas, 53 anos, ativista, psicólogo e jornalista independente cubano, que se tornou dissidente do regime fidelista desde os 23 anos. Ora bem, este cavalheiro foi indicado pela... convém indicar também, acrescentar, que o Sr. Guilherme Farinhas foi agraciado com o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu em 2010. E que às 12 horas estará presente, por indicação da União Europeia, para estar presente... Isto foi no âmbito da rede do Prémio Sakharov do Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento, a qual promove e apoia atividades de galardoados com aquele prémio, na sua qualidade de embaixadores dos direitos humanos. Portanto, o Sr. Farinhas deslocar-se-á a Portugal por ocasião do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Ou seja, a Assembleia da República vai conceder o seu Prémio de Direitos Humanos às 12 horas, de quinta-feira, dia 10, e o Sr. Farinhas desejava ser recebido pela nossa Comissão. Aliás, o Sr. Farinhas desejava mais. Desejava ser recebido pelos coordenadores das primeiras, segundas e quartas comissões, o que quase paralisaria a Assembleia da República para trocar impressões com o Sr. Farinhas. Ora bem, mais uma vez o critério de sentido de equilíbrio e bom senso vai procurar reinar sobre os destroços da palermice e da burocracia, e eu sugeria que um grupo ad hoc se pudesse reunir aqui com o Sr. Farinhas, na mesma quinta-feira, às 11 horas, portanto, uma hora antes da sua reunião, ou talvez mesmo às 11h30, não sei, eu por mim estou disponível às 11, quinta-feira é um péssimo dia, porque há reuniões dos grupos parlamentares, portanto, ou às 11 ou às 11h30, reuníamos aqui, nesta sala, com o Sr. Guilherme Farinhas, porque foi essa a sua solicitação, e eu punha a consideração, eu, com a liberdade de movimentos que resulta da rejeição daquela proposta do Sr. Deputado Paulo Pisco, propunha quem é que estaria disponível para fazer o favor de me acompanhar nesta quinta-feira e manter aqui uma curta troca de impressões.
Não, é dia 10, é desta quinta a 8.
Dia 10 de dezembro, com o Sr. Guilherme Farinhas. Já agora uma pergunta, só ao Dr. Raul, mas nesta reunião vão aparecer os outros cavalheiros das demais comissões? Portanto, vai ser aqui, agora imaginem, tínhamos que ir para a sala do Senado, para podermos todos ter o privilégio de trocar impressões com o Sr. Farinhas. Portanto, a questão é, quem é que pode, sobretudo coordenadores, naturalmente, ou alguém em seu nome, participar nesta reunião? Sou deputado Filipe Lobo Dávila. Quer falar ou quer participar na reunião? Ah, quero falar. Tem a palavra ao Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, é apenas para comunicar que, como é evidente, a parte do CDS não deixará de estar alguém presente nessa reunião. Nós iremos proceder a uma substituição de coordenadores nesta comissão e, por isso, o coordenador do CDS não deixará de estar presente.
Nunca pensei que este pedido de audiência tivesse tal impacto no grupo parlamentar do CDS. Enfim, seja como for... Srs. Deputados, agora vão ser naturalmente devidamente flagelados pelo Sr. Dr. Raul Oliveira, que vai procurar consolidar uma delegação para receber o Sr. Farinhas. Podemos fixar às 11h30, se os deputados não têm nada a opor. Sr. Deputado Paula Cruz, pede a palavra.
Muda-me muitas vezes o nome, mas eu não
Carla
sou Paula.
Cruz,
sou
Carla. Carla Cruz.
Senhor Presidente, fica já, o Grupo Parlamentar informa que não estará presente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada.
Nós faremos...
Ângela Guerra.
Alguém antes está presente, Sr. Presidente do PSD.
Muito obrigado. Já agora, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares também, por favor.
No Grupo Parlamentar, muito obrigado. Dando a resposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós a essa hora não poderemos estar presentes porque é a reunião do Grupo Parlamentar e é essa a nossa dificuldade.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Este ponto fica então concluído. Chegamos ao último ponto, sempre muito aguardado. Data da próxima reunião. Ora bem, a minha proposta é a seguinte. 9 de dezembro, quarta-feira. Quarta-feira, porque na terça temos até é feriado. Terça-feira é feriado, portanto ficaria para quarta. Eu tenho aqui uma sugestão de 11 horas, julgo que será suficiente, mas podemos reunir às 10 horas, se os seus deputados considerarem que é desejável reunir às 10. A experiência tem demonstrado que 11 horas está bem assim. Se ninguém tem nada a objetar, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É que essa hora a Comissão Parlamentar da Economia. Pelo menos eu estarei presente.
Isso,
mas não é possível ser um pouco mais cedo às
10? Estamos sempre uns em cima dos outros, Sr. Deputado. Sr. Deputado, basta que se interponha um feriado e ficamos todos encavalitados, as comissões umas em cima das outras. Isto não há solução para essa magna questão. Último ponto, é o ponto das atas. Hoje não há atas. O Sr. Deputado Paulo Pisco não tinha ficado de ver umas atas? Não tinha? Não? Pronto, foi. Então é lapso meu. Lapso meu. Número 2, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Muito bem. Srs. Deputados, muito obrigado a todos. Acaba aqui a nossa reunião. Cá estaremos então, 9 de dezembro, quarta-feira.